Bem-vindos à Medicina com Sotaque, a medicina explicada a todos, de modo simples e com muita pronúncia. Hoje eu decidi que ia falar de algumas coisas sobre a maratona. O contexto disto é que corri uma no domingo e fiquei a pensar sobre isso, sobretudo também porque houve um atleta que morreu na maratona de Aveiro e isso fez-me bastante confusão, não que uma pessoa não sabe o que acontece, mas não sei, talvez devido à proximidade e de algum, se calhar, sentimento de injustiça, não é? Marcou-me um bocadinho mais. Mas antes de irmos diretamente a isso, vou-vos contar uma história. Uma pessoa, que é muito minha amiga, uma vez ia para um sítio onde ia haver uma meia maratona e lá no comboio ou no autocarro ouviu a conversa de dois senhores. Os dois senhores, já com alguma idade, um deles estava a contar ao outro que o seu médico tinha dito que nós humanos, temos um número limite de batimentos cardíacos. Imaginem, temos 2 bilhões de batimentos cardíacos e, portanto, é isso que nós temos a vida toda e acabou. Quase como se fosse um saldo de um telemóvel e quando gastássemos, olha, morríamos. Então, estava ali o senhor muito indignado, sem perceber porque é que, se nós tínhamos este limite, porque é que estava tanta gente a se deslocar para ir correr uma meia maratona, onde nós sabemos que quando se corre uma meia maratona, a nossa frequência cardíaca, ou seja, os nossos batimentos do coração, aumentam. Portanto, segundo o homem, toda aquela gente era estúpida porque estava a gastar batimentos cardíacos e, portanto, a morrer mais rápido. Primeiro de tudo, deixem-vos dizer que isto é totalmente falso, está bem? Não temos um número limite de batimentos cardíacos, mas eu, como gosto destes mitos e gosto de matemática, entrei na brincadeira do senhor. Infelizmente não estava lá no autocarro ou no comboio para fazer a brincadeira em direto, mas entro agora aqui com vocês. Então eu fiz umas contas, sinceramente, muito pouco científicas. Mas só para termos uma ideia desta brincadeira, imaginei assim: uma pessoa como eu, que faço exercício físico, bate, vamos dizer assim, mais ou menos a 60 batimentos por minuto durante 23 horas do dia. Ou seja, as 23 horas, porquê? Porque uma das horas eu estou a fazer exercício físico. Então, como é que eu calculei o número de meus batimentos por dia? Durante uma hora por dia que eu estou a fazer exercício, eu bato a 130 batimentos por minuto. Depois, nas restantes horas, que são as 23 do dia, eu bato a 60. E fiz as contas para 50 anos, não é? Se eu tiver uma vida assim, durante 50 anos, vamos imaginar dos 20 até aos 70, quantos batimentos é que eu vou acabar por bater fazendo uma hora de exercício por dia, onde bato a 130, e nas restantes 23 horas batendo a 60. E depois comparei isto com uma pessoa que não faça qualquer tipo de exercício físico. Onde é que está aqui a parte-chave? É que uma pessoa que não faça exercício físico bate mais vezes por minuto do que uma pessoa que faça exercício físico. Porquê? Porque o coração não é, vamos chamar assim, exercitado ou treinado num exercício e, portanto, vai bater um bocado mais rápido normalmente do que um coração que faça exercício físico regular. E eu fiz aqui uma coisa muito ligeira, só pus que a pessoa que não faz exercício físico bate, em vez de ser 60, 70 batimentos por minuto durante o dia inteiro. Portanto, o que é que eu estou aqui a comparar? Uma pessoa que faz exercício físico durante uma hora por dia, em que nessa hora bate 130 batimentos por minuto, e nas restantes 23 horas bate 60 batimentos por minuto, comparar isto durante 50 anos com uma pessoa que bata sempre às 24 horas do dia a 70 batimentos por minuto. Isto, no fundo, dá pouco, nem chega a 10 batimentos por minuto de diferença. E isto parece extremamente pouco. Mas a piada aqui vem quando o ser humano, isto é a ciência, não é capaz de imaginar números grandes. Ou seja, quando os números ultrapassam a nossa capacidade de imaginar. E só para terem assim uma ideia de quanto nós não conseguimos. 1 milhão de segundos são 11 dias. 1.000 vezes mais, ou seja, segundo a terminologia americana, 1 bilhão de segundos, são 31 anos. Viram como isto cresceu? Passou de 1 milhão a ser 11 dias para 1 bilhão, que no fundo é 1.000 vezes mais, para 31 anos. Mas se for 1 trilhão, já são 31 mil anos. Portanto, nós, seres humanos, não conseguimos imaginar, e isto é, como vos disse, é ciência, e perceber o que é que são números gigantes. E agora, voltando às nossas contas, a diferença daquela pessoa que faz 1 hora de exercício por dia para a que não faz, isto deu, na verdade, uma diferença até. Ou seja, a pessoa que fazia exercício físico batia 1.653 milhões de vezes, e a pessoa que não faz exercício físico batia 1.839 milhões de vezes. Isto pode não parecer assim muito, mas vamos ver. A diferença entre estes dois números de vezes que bate o coração dá 186 milhões de pulsações. Ou seja, isto desmente a favor da pessoa que faz desporto. Isto desmente a teoria do outro senhor, que se fosse verdade, que já sabemos que não é, de que quem faz exercício físico está a gastar desnecessariamente pulsações. E desmente porquê? Como já vos disse, porque a pessoa que faz exercício físico bate o coração mais vezes durante essa hora, mas nas outras acaba por bater mais devagar, porque fica um coração treinado e, como tal, não precisa de bater tantas vezes por minuto. E agora, só para vocês terem ideia do que é que são estas 186 milhões de pulsações, que na verdade é o que, na teoria do senhor, o coração da pessoa que faz exercício físico tem a mais, isto, se formos ver, corresponde a 3 milhões de minutos, 51 mil horas, 2.154 dias e, no final, 6 anos. Portanto, se a teoria do senhor fosse verdade, e olha, se calhar até podia ser bom que fosse, quer dizer que a pessoa que faz exercício físico, durante os 50 anos que faz o seu exercício físico, ia estar a ganhar 6 anos de vida face à pessoa que não faz. E, portanto, era isto que devia ser dito ao senhor. Primeiro, que não é verdade. E segundo, que mesmo que fosse, toda aquela gente que estava a ir para aquela meia maratona naquele dia estava, no fundo, a ganhar cerca de 6 anos de vida. Passando agora ao resto do nosso tema, é muito curto, mas é só para, porque eu fui ver quais eram as causas de morte nas maratonas. Fiquei a saber que morre uma pessoa na maratona a cada 150 mil corredores de maratonas. Uma maratona normal tem das mais conhecidas, tipo Berlim, Nova York, Boston, Londres, tem entre 30 a 50 mil pessoas. Portanto, a cada 3 a 5 maratonas, portanto, assim, uma média, a cada 4 maratonas corridas, morre uma pessoa. Isto dados curtos. E porquê que morrem? A grande maioria das causas, eu tive aqui a ver, são doenças cardíacas. Ou porque o coração entra em sofrimento por já ter alguma doença com que faz com que o sangue e o oxigênio não chegue tão bem aos músculos do coração e ele acaba por parar, não é? No fundo, isto chama-se doença cardíaca isquémica. Portanto, é o coração deixa de receber oxigênio suficiente, entra em sofrimento e para. Ou então a pessoa já ter uma condição que na verdade, o exercício apenas a mostrou de uma maneira muito fatal, que é uma cardiomiopatia hipertrófica. Vamos tentar perceber este nome. Cardio, diz-nos que é o coração. Mio, quer dizer que é o músculo, portanto, o músculo do coração. Patia, no sentido de doença. E hipertrófica. Hiper quer dizer que é muito, e trófica quer dizer mais ou menos tamanho. Portanto, o que é que acontece? São corações que, por nascença e depois também muitas vezes piorados com situações como o álcool ou até algumas drogas, acabam por ser, vamos chamar assim, ter muito músculo. E tem assim tanto músculo que depois ele não consegue bater bem e acaba por terem graves problemas de vida estas pessoas. E, portanto, esta é mais uma doença que se pode revelar na maratona e levar à morte. Outra, são alterações também nas artérias, a maneira como elas estão presentes no coração de algumas pessoas, que são anormais e, portanto, acaba por nos eventos de grande esforço e de grande stress, como a maratona, acabam por se revelar. Portanto, aquilo que eu queria que vocês ficassem é que a maior parte das causas tem a ver com o nosso coração, como eu acho que todos imaginamos. Mas a grande surpresa e o motivo de eu criar, no fundo, este tema foi que a causa a seguir mais importante é o excesso de água. E isto, eu depois de começar a ler isto, há uma awareness, uma chamada de atenção que os médicos estão a tentar fazer. Os médicos, não aquele médico de, vamos chamar assim, de rotina, mas aquele médico de desporto, que é: ninguém, do que se saiba, esteja documentado, morreu por desidratação numa maratona. Ninguém. Mas uma das maiores causas de morte é precisamente o contrário: hiperidratação, toxicidade da água, beber demais água. Portanto, as pessoas têm tanto aquele medo e aquilo que se ouve, que é: tens que beber água, tens que beber água, que bebem água antes da prova já em excesso, depois, durante a prova, em cada abastecimento, bebem mais água, porque há sempre este medo, não é, da desidratação, e isso acaba por matar. Como é que isto mata? A água dilui tanto o nosso sangue, vamos chamar assim, e os componentes, que os íons que estão lá acabam por ficar a sua concentração muito baixa, ficam muito diluídos, e depois isto leva a que o coração acabe por parar. Mais ou menos de uma maneira muito simples, é esta. E, portanto, e isto também é uma mensagem deste episódio: bebam água durante a maratona ou durante o exercício apenas quando têm sede. E é esta a recomendação dos médicos para os atletas das maratonas. O exercício é beber só quando houver sede, para evitar esta intoxicação por água. E, por último, o golpe de calor, que também é outra das causas, se calhar, das pessoas também acabarem por beber muita, muita água, é uma causa muito, muito, muito rara de morte e, portanto, quase que entra como um mito, quase. Para terminar, uma curiosidade, que é: eu, quando estava a ver isto, acabei por passar na Wikipédia, e na lista de mortes nas maratonas, a primeira documentada é de um português, maratonista, aos 24 anos, Francisco Lázaro, que morreu na maratona dos Jogos Olímpicos de Estocolmo. Eu tentei perceber, as razões não são muito claras. Havia algum consumo de substâncias proibidas, na altura era a estricnina, que ainda para mais nós sabemos que também é um veneno, não é? Como já se diz, a diferença entre o medicamento e o veneno é só a dose. E também, na altura, aplicava-se um género de gordura ou de sebo à pele, e que isto levava que os atletas achavam que assim conseguiam melhorar ou otimizar a elasticidade dos músculos, mas num dia, por exemplo, de sol, impede a pele de respirar, impede-nos de transpirar, impede-nos de perder calor, de perder a água necessária por esta transpiração, e, portanto, acha-se que terá sido o conjunto dessas várias coisas que terá levado a morrer o Francisco Lázaro. Também existe um, não sei se é mito urbano, se é realidade, que ele disse antes da prova: eu ou ganho ou morro. Com isto vos deixo, e com uma grande homenagem ou carinho pelo atleta que morreu na maratona de Aveiro. Também um momento muito triste, e também uma homenagem a ele neste episódio. Obrigado por terem ouvido. Tenham um excelente dia.